Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Os Reinos de Quimbanda e os Búzios de Exu, de Diego de Oxóssi, é um manual de religião e espiritualidade afro-brasileira publicado pela Arole Cultural em 2023, com 288 páginas. A obra se volta a Quimbanda, a partir da experiência religiosa declarada pelo autor em terreiros, combinando exposição doutrinária, referências históricas, descrição de entidades e orientações rituais. Seu eixo central é a organização dos reinos de Quimbanda e dos povos de Exu, apresentada como chave para compreender campos de atuação, símbolos e relações entre Exu, Pombagira e a vida ritual. O segundo eixo são os sistemas oraculares, especialmente os búzios empregados em vertentes quimbandistas. A proposta não é acadêmica nem pretende representar de modo uniforme todas as tradições afro-brasileiras. Trata-se de uma apresentação situada em uma visão tradicional específica, que oferece ao leitor uma linguagem direta para estudar fundamentos, práticas de oferenda e modalidades de consulta. Assim, o livro deve ser lido como contribuição interna a um campo religioso plural e diverso. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os Sete Reinos e os 63 Povos como mapa espiritual da Quimbanda. A organização das entidades em Sete Reinos e 63 Povos de Exu é um dos núcleos informados da obra. Em vez de tratar Exu e Pombagira como categorias indiferenciadas, o livro propõe uma estrutura de pertencimentos, atribuições e autoridades espirituais. Segundo a apresentação editorial, cada reino possui áreas de atuação na vida prática e na magia, e seus governantes e símbolos de poder. Essa ordenação funciona como um mapa religioso, procura dar inteligibilidade às relações entre entidades, lugares de poder e formas de culto. Sua relevância está em mostrar que a prática quimbandista, na perspectiva do autor, depende de reconhecer diferenças internas e responsabilidades rituais, não apenas de recorrer a nomes ou imagens populares de Exu, para quem estuda o tema. Esse enquadramento evidencia uma questão importante: classificações de entidades são parte da linguagem religiosa de cada casa e vertente, e não um consenso automático entre todas as comunidades. O leitor pode, portanto, aproveitar a exposição para compreender a lógica apresentada por Diego de Oxóssi, mantendo atenção à diversidade histórica da Quimbanda. O valor analítico do capítulo temático está justamente em associar cosmologia, organização ritual e modos de relação com as entidades. Em segundo lugar, história, memória religiosa e crítica à padronização da Quimbanda. O livro também se anuncia como uma recuperação de raízes históricas e de teorias sobre a formação da Quimbanda no Sudeste e no Sul do Brasil. Esse aspecto amplia o foco para além de instruções práticas, a tradição é apresentada como resultado de trajetórias regionais, experiências de terreiro e disputas sobre legitimidade religiosa. A posição autoral é marcante. Diego de Oxóssi questiona a proliferação de autoridades autodeclaradas e de formações desligadas da vivência em terreiro, defendendo a importância da transmissão religiosa e da responsabilidade no trato com o sagrado. Essa crítica ajuda a explicar por que o livro valoriza a experiência iniciática como fonte de conhecimento. Ao mesmo tempo, exige leitura cuidadosa à história das religiões afro-brasileiras, não se reduz a uma narrativa única, pois foi construída por comunidades, linhagens e contextos locais distintos. A contribuição da obra está em tornar explícita uma perspectiva praticante sobre autenticidade, memória e continuidade ritual. Para leitores externos ao campo religioso, o ponto mais útil é perceber como o debate sobre origem, autoridade e tradição interferem diretamente nas práticas contemporâneas. Para praticantes, a discussão oferece parâmetros internos de reflexão, mas não substitui a orientação de uma casa religiosa e de seus mais velhos. Em terceiro lugar, oferendas e frentes de Exu e Pombagira como práticas contextualizadas. Entre os conteúdos práticos divulgados para a obra está a montagem de oferendas relativas a cada reino, chamadas de frente de Exu e Pombagira. O tema é relevante porque desloca a compreensão das oferendas de uma ideia genérica de pedido espiritual para uma relação organizada por fundamentos, destinatários e contextos rituais. Na perspectiva apresentada, saber o que oferecer pressupõe reconhecer a qual reino, entidade, finalidade e ação se vincula. Essa lógica reforça que objetos e gestos não têm sentido isolado, seu significado depende de consagração, orientação, intenção e vínculo com uma tradição específica. O livro parece buscar traduzir essa matéria em linguagem acessível, aproximando o leitor de procedimentos normalmente cercados por terminologia religiosa. Contudo, o caráter instrutivo não elimina a necessidade de cautela. Práticas rituais envolvem deveres, normas de casa e conhecimentos transmitidos de modo situado, o que limita a aplicação descontextualizada de qualquer manual. O principal ganho intelectual desta parte é mostrar que a materialidade do culto, como alimentos, bebidas, símbolos e locais, integra uma cosmologia e uma ética de reciprocidade. Não se trata apenas de técnica ritual, mas de um modo de estabelecer e manter relações respeitosas com Exu e Pombagira, conforme a vertente defendida pelo autor. Em quarto lugar, Búzios de Confirmação, Oráculo de 12 Búzios e Mesa Imperial, a dimensão oracular diferencia o livro de introduções centradas somente em entidades ou narrativas sobre a Quimbanda. As descrições disponíveis indicam que Diego de Ossóssi aborda métodos empregados em diferentes vertentes, incluindo os quatro búzios de confirmação, o oráculo de 12 búzios e a mesa imperial. A mesa imperial é destacada na apresentação como uma revelação importante da publicação, o que sugere sua centralidade no projeto do autor. Em termos gerais, a leitura de búzios é tratada como meio de consulta e interpretação, vinculado à comunicação com forças espirituais e à orientação de questões concretas. A ênfase em métodos específicos procura dar ao leitor uma visão mais delimitada de como o oráculo é compreendido dentro da proposta quimbandista do livro. É importante não confundir esses procedimentos com um modelo universal de jogo de búzios. Há usos, fundamentos e linguagens distintos em tradições afro-brasileiras, inclusive no candomblé e na umbanda. A utilidade do livro está em explicitar um repertório próprio, sem que isso autorize generalizações sobre todas as práticas. Para estudo responsável, a parte oracular deve ser entendida como material de formação e reflexão dentro de uma tradição, não como substituto de acompanhamento religioso, iniciação ou consentimento de orientadores qualificados. Por último, linguagem acessível e limites de uma obra de orientação praticante. As avaliações disponíveis e a divulgação editorial convergem na percepção de que o livro utiliza linguagem clara e de leitura fluida. Essa escolha é coerente com seu formato de manual conceito sobre reinos, entidades, símbolos. Oferendas e búzios são apresentados para leitores em início de estudo e para praticantes que desejem consultar uma sistematização específica. A acessibilidade, porém, não deve ser confundida com neutralidade acadêmica. A obra nasce de uma posição sacerdotal de vivência declarada em terreiros e de defesa de uma concepção tradicional de Quimbanda. Essa condição é uma característica, não necessariamente uma falha, ela permite que o texto privilegie problemas e vocabulários internos à prática. Por outro lado, leitores que procuram debate universitário extenso, comparação crítica entre fontes ou levantamento abrangente de todas as vertentes podem considerar seu escopo limitado. A recepção registrada é majoritariamente positiva quanto ao conteúdo e à utilidade para estudo, embora haja relatos de problemas de entrega de búzios promocionais em algumas compras, questão comercial separada do texto, como leitura. A obra parece mais proveitosa quando usada para identificar a visão de Diego de Oxóssi e confrontá-la respeitosamente com outras pesquisas, casas e tradições, evitando tomar uma formulação particular como regra absoluta. Em conclusão, os reinos de Quimbanda e os búzios de Exu é indicado principalmente a praticantes. Iniciantes acompanhados por orientação religiosa, umbandistas, candomblecistas interessados em uma perspectiva quimbandista e leitores de cultura religiosa brasileira. Também pode interessar a pesquisadores independentes, desde que seja abordado como fonte de uma formulação interna e autoral e não como descrição definitiva de toda a Quimbanda. Seu benefício prático está na reunião de temas que costumam aparecer dispersos, classificação dos reinos e povos de Exu, símbolos, oferendas e consultas oraculares. Seu benefício intelectual é evidenciar como cosmologia, autoridade religiosa e prática ritual se articulam em uma visão tradicional específica. o livro se distingue de obras genéricas sobre Exu por concentrar atenção na organização dos 7 reinos e 63 povos e por dar relevo aos oráculos, sobretudo à mesa imperial e aos sistemas de búzios. A experiência de terreiro assumida pelo autor também define seu tom direto e prescritivo. Essa é simultaneamente sua força e seu limite e oferece um ponto de vista situado, com vocação formativa. Mas não substitui estudos históricos plurais nem a transmissão viva de uma comunidade religiosa. Para o leitor adequado, a obra serve como guia de estudo e vocabulário. Para o leitor crítico, oferece material para compreender debates de legitimidade e diversidade dentro da quimbanda contemporânea. Se você quiser apoiar Diego de Oxóssi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!